Olá, eu sou a Sofia Couto. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos, os seres que adoram música. Como sabemos, a música é uma forma de linguagem que representa pensamentos abstratos e que, quando estes são usados em combinações várias, comunicam certos conceitos, ideias e, mais importante do que isso, emoções, que muitas vezes não conseguimos verbalizar ou descrever de uma forma tão clara numa folha de papel como quando ouvimos uma bela música. A música constrói também o nosso sentido de identidade, através de experiências que a própria música provoca no nosso corpo, no nosso tempo, entre os nossos pares, e o que nos permite criar uma narrativa cultural muito singular ao longo da nossa vida. E é esse o propósito de estarmos aqui hoje. Ficarmos a conhecer de uma forma mais lata, e digo eu, mais profunda e mais desconstruída, num mundo tão organizado e tão higiênico como o mundo em que vivemos hoje, pessoas que não vivem sem música e que têm algo claro a acrescentar às nossas vidas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio dos Melómanos. Desta vez temos aqui a sorte das sortes para acabar este 2023 em grande. Temos aqui uma pessoa que dispensa apresentações, a Maria João, uma intérprete belíssima que nós temos no nosso país, uma mulher que já nos deu músicas belíssimas que nos acompanharam em momentos lindos, por exemplo, a Beatriz, não é? Muito conhecida, do Mário Lajinha, e tantas outras composições que a Maria já fez com outras intérpretes e com outros grupos, e que nós vamos também aqui rever. Maria, é um enorme prazer e uma honra ter-te aqui, ter tido esta oportunidade de conhecer-te um bocadinho mais através da música que tu já fizeste, das parcerias que tens tido, daquilo que ainda queres fazer, daquilo que ainda queres realizar e das músicas que tu também ouves sem ser aqui no jazz e nestas músicas tuas. Obrigada por teres vindo.
Obrigada eu pelo convite.
Olha, queria perguntar-te antes de mais... Se, uma pergunta da praxe que nós fazemos aqui a todos os melómanos, se houve alguém que te tivesse influenciado assim de uma forma muito marcante neste teu amor pela música, ou se foi um gosto que tu foste adquirindo por ti, enquanto foste crescendo?
Eu descobri isto absolutamente por acaso, eu sou música por acaso, porque eu fazia várias coisas, era uma miúda super mal comportada e estava calhadinha para o disparate, e então a minha mãe acabou por me pôr em vários lugares, sobretudo desporto, que é uma coisa fantástica, e a dada altura eu caí de paraquedas na música, coisa que eu não planeei de todo, mas que ia fazendo, se calhar nas fogueiras que nós saltávamos. Naquela altura era possível fazer em Carcavelos fogueiras na praia, ou se calhar não era possível, mas nós fazíamos à mesma, claro. E depois saltavam, e depois havia sempre alguém que fazia teatro, e eu dizia sempre, eu também quero. Alguém que cantarolava qualquer coisa, eu tinha duas canções que eu sabia, mesmo assim, não no princípio, até era o Fado do Embuçado.
Sim, estou bem.
Noutros tempos, a fidelidade, imagina. E o outro era uma coisa que cantava a John Baez, que se chamava El Preso Número 9.
Oh, que também belo.
Não sabia do preso. El Preso Número 9, ya lo van a, não sei o quê. E depois tinha lá uma parte. Ai, 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 e fazia assim umas coisas e eu achava aquilo o máximo.
Que maravilha.
Eu tinha, nessa altura, tinha 20. Eu comecei a cantar tarde, com 27. Portanto, eu devia ter 20 e qualquer coisa.
Mas tinhas isso dentro de ti, não é? Esse gosto.
Acho que sim. Isto havia aqui qualquer coisa, claro, que eu tinha... Mas não sabia, eu descobri isto absolutamente por acaso. Eu tive uma sorte valente, porque descobri por acaso isto que eu vou fazer e vou fazer até morrer.
E lembras-te do preciso momento em que tiveste noção? Epá, é isto mesmo. Caiu-te a ficha.
Lembro.
Quando é que te caiu a ficha?
Então, eu estava na escola do Ote, porque um vizinho meu...
Sim.
Que era músico, me disse: porquê é que tu não vais à escola do Otto? Há uma escola em que passa aquela música que tu gostas, jazz, e que tu vais ver no Cascais Jazz, que era um festival que havia aqui em Cascais, no pavilhão.
Eu lembro-me perfeitamente.
Sim. E eu ia para lá, sim, até às vezes me fugia de casa para poder ir lá e ficava assim, sem saber. Eu penso que o primeiro concerto que eu vi, a minha memória é o Miles Davis com o Jarrett.
Epa.
Com o Jack Johnette.
Força.
E o Dave Holland. Eu acho que os outros dois eram isto. Tu tens ideia? Ai, o primeiro concerto
Dave
que eu ouvi.
Holland. Miles Davis.
O primeiro concerto que eu vi de ficar assim. Eu julgo que eram estes quatro.
Caramba.
E depois também vi o Peter Gabriel, também aqui em Cascais, o The Lamb Lies Down on Broadway. Portanto, foram coisas que avassaladoras que eu vi no princípio. E que eu achei que aquilo tinha a ver, tinha que ver comigo. Aquilo
estava
era,
aqui em sintonia com a tua vibração.
Estava aqui a algures. E depois eu dava aulas de natação numa piscina, aqui no Estoril. Que tinha a tia Xalica, que era a dona, que era uma chata infernal, que era uma piscina ao lado do hotel.
Olá, tia
Xalica. Olá, tia Xalica já não deve estar connosco, imagino, porque já naquela altura já era mais, mas era muito chata, muito, muito, muito chata. Nós também, quer dizer, e aquilo tinha, essa piscina tinha termas, que eram cá embaixo, e eu fui para lá e ficava, e era mesmo quentinho, era maravilhoso. E claro, era suposto eu dar aulas de natação lá e tal. Bem, mas a piscina mudou de dono e precisou de obras. Então eu deixei de estar a trabalhar. E o meu vizinho disse: porquê que tu não gostas de música e tal? Porquê que não te inscreves na escola do Otto? E eu fui para a escola do Otto assim, sem saber ler nem escrever. Assim, então aprendi uma música toda direitinha que se chamava O Cantador, que cantava a Flora Purim. Um disco que eu tinha, que foram os meus dois primeiros discos de jazz que eu tive, que é o, como é que se chamava, Flora Purim Live and Montreux, que era, não sei se era o 500 Miles High, que se chamava, portanto era o primeiro disco que eu aprendi aquela música, O Cantador, e cheguei lá à escola do Otto, toda contente, e pergunta-me o Zé Eduardo, que era o diretor e o contrabaixista: então que música é que tu trazes? E eu: O Cantador, da Flora Purim, não é dela, mas da Flora Purim. E ele: ok, tens o papel? E eu: o papel? Qual papel? O papel, a partitura, para eu ler, para te acompanhar. E eu: não tenho. E ele: então não vai poder ser essa, outra.
Oh,
ela era a única que eu tinha. Algures, ainda estou para saber hoje, algures, eu sabia o Night and Day. Mas não sei como é que eu sabia aquilo, porque aquilo não fazia parte das coisas que eu ouvisse. Então, não sabia as letras, claro, mas lá trateei, fiz, improvisei um bocadinho, não sei o quê, e o Zé Eduardo deixou-me entrar. E ele disse-me: tens qualquer coisa, que eu acho que é uma definição maravilhosa de dizer, ou de outra pessoa, tens qualquer coisa, eu acho isto...
Que bonito.
Então ele deixou-me entrar, e ao fim, eu só estive 6 meses nesta escola, mas porque as coisas aconteceram muito rapidamente, e tive muita sorte também, e uma dada altura, passado 2 ou 3 meses, ele, Zé Eduardo, e mais o outro professor, o Luís Stoffel, foram convidados para abrir um restaurante. Será que era a Varandas do Tejo ou coisa que o valha? Era assim um restaurante grande que foi aberto e eles precisavam de música. E então eles quiseram ir os dois, mas as pessoas lá quiseram que houvesse alguém a cantar e eles disseram: vens tu.
Foste.
E eu: eita! Epa, aprendi aprendi 6 músicas direitinhas, de trás para a frente, os solos, All of Me, They Can't Take That Away From Me, Lullaby of Birdland, pá, decorei aquilo do princípio até ao fim, não tem nada a ver com jazz, não é? Jazz é para improvisar.
Pois.
Não, eu aprendi tudo, os solos, como é que elas, as inflexões, como elas cantavam, Sarah Vaughan, aquelas maravilhosas cantoras, a ela.
Sim, sim.
Cheguei lá, comecei e tal, eu assim. Nesse dia fui com o meu pai, minha mãe estava em África, e eu fui com o meu pai comprar roupa. Comprei um cinto, que me lembro que era um lenço com tons de cor de vinho e bege, não sei o que eu estava aqui. E a roupa era azul, era de seda à parte de cima, parecia um kimono. Azul escuro, azul forte, e as calças também. E fui comprar umas botas, cor de vinho também. Então foi assim que eu fui. Fui com o meu pai. Fui com o meu pai comprar isto.
Espetáculo.
Ele super aliviado, assim, oxalá esta criatura, só esta, encontra alguma coisa que ela goste mesmo, para que isto já não se aguenta. Eu acho que era mais ou menos o que ele estava a pensar, mas não dizia.
Até foi às compras contigo.
Foi às compras comigo. E depois eu fiz esse concerto, cheguei lá e ele até disse, isto, houve algum problema qualquer, eu disse logo, se quiseres eu não canto, se quiseres... E ele, não senhora, temos guitarra, e não, houve lá aquelas barracas com os produtores e tal. Nós fizemos o concerto, chegámos lá e o microfone, com o meu fatiota, cantei a primeira música, trás para a frente na batata. Comecei a cantar a segunda, tive uma branca, uma coisa, e aí eu lembro-me de ter pensado assim, num segundo assim, pensar... Ou vou fazer uma figura de urso e me calo, ou faço qualquer coisa. E optei por fazer qualquer coisa. Qualquer então improvisei, lá, qualquer coisa. E lembro de olhar assim para trás, assim para eles os dois, e eles estavam a olhar um para o outro a dizer,
Que espetáculo! Ela tem qualquer coisa.
Ela tem qualquer coisa. E foi aí que eu descobri aquele frenesim da música, a aventura, a liberdade, mas a aventura, sabes? A aventura de fazer a coisa... Na altura certa.
Sim, sim.
Ai, foi avassalador, foi assim, tá.
Era mesmo isto,
um empurrão. E depois eu lembro naquela altura eu lembro de nós aprendíamos a Billie Holiday, não sei o que, e elas sofreram. A Billie então sofreu imenso. Portanto, eu achava que só conseguia ser música se sofresse. Uhum. Então lembro-me de vir embora no táxi com o Zé Eduardo, ele já não me podia ouvir, é verdade, tenho que dizê-lo com frontalidade. E eu disse, ó Zé Eduardo, então agora só me falta é sofrer, não é? Eu sei, eu estava aqui, só me falta agora é sofrer. E ele...
Ai, esta!
Foi assim, portanto, eu lembro, foi naquela altura que eu
que
disse, eu vou fazer isto e vou fazer isto até morrer. E aqui estou.
E cá estás tu, isto é completamente a tua praia, tão bonito. Portanto, nem sempre estas coisas vêm desde o berço, não é? Estão lá, latentes, ficam ali uma série de tempo, mas depois há um dia que se manifestam.
Facilmente eu poderia ter feito outra coisa qualquer e ter passado por esta uhum, possibilidade. Uhum. Por isso eu acho que nós precisamos ter alguma sorte.
Completamente.
Sabes, estar no sítio certo, na altura certa, porque facilmente podia ter feito outra coisa. Quando eu fui para aquela escola, o meu pai, que era piloto aviador, ele tinha dito... Queria-me pôr como hospedeira.
Sim, sim, sim.
Naquela altura era uma coisa incrível ser hospedeira de bordo e tal. E seria uma coisa que eu acho até que faria bem, mas
tinhas que passar por isto. Isto tinha que se cruzar contigo.
Foi uma sorte incrível. Isto foi uma sorte. Isto aconteceu por acaso. Eu não planeei, não quis fazer, não fiz nada. Foi só, queres ir não sei o quê? Quero, ok. Queres fazer não sei o quê? Eu também. O eu também funcionou sempre muito bem para mim.
Que bom, e também mostra que tu tinhas essa predisposição para também estar aberta, não é? Àquilo que a vida te ia oferecendo, não é? Muitas vezes há pessoas que não estão e tu estavas, não é?
Estava.
Por alguma razão estarias, não é? Olha, espetacular, adorei essa história e saber assim, então, em primeira voz, incrível. Saber que a Maria João teve este início de vida musical, muito interessante. Bem, quando eu te pedi para tu me trazeres 10 músicas, eu também não fui suficientemente clara, não é? Ficou aqui um misto do traz as músicas que gostas, que te apetecerem, que te soarem mais aqui dentro, e tu trouxeste-me aqui algumas músicas tuas com vários grupos, com vários músicos que entretanto foste cruzando ao longo desta tua caminhada linda, não é? E a primeira música que trouxeste foi precisamente com o Mário Lajinha. Vamos ouvir Quilonga e a Mina. Vamos ouvir.
Yeah.
esta música com este nome estranho é lindíssima e vibrante, cheia de energia.
E tem um vídeo, tem um
e
vídeo.
E de cores,
tem
não
um
é?
Vídeo, tem um vídeo com uma data de pessoas todas pintalgadas a dançar.
A ver se antes desta de falarmos, a ver se os nossos ouvintes já viram este vídeo. Vamos tentar colocar. Ela é tão bonita, transparece tanta energia, tanta vivacidade, tanta alegria. Isto faz-te lembrar as tuas raízes moçambicanas ou foste arranjar esta inspiração de onde? Conta-me lá.
Eu tenho a minha história com aquilo que eu sou, eu nem sei o que é que eu sou. Eu já andei a pensar, eu se calhar vou falar com alguém, tipo um psicólogo, para eu perceber o que é isto que eu sou, sabes? Portanto, sou uma coisa, como sou outra, como me considero super extrovertida e forte, como introvertida e muito introvertida. Uhum. Também deve ser de eu ser filha única. Nós, filhos únicos, tu também és filha única.
É, tem dias, não é?
Tu não achas que os filhos únicos gostam de estar sozinhos? Eu não consigo estar com pessoas o dia inteiro. Há uma certa altura que eu fujo para um
isso
sítio.
Isso é verdade, sim.
E fico ali, eu e a minha imaginação, que foi, não é?
Sim,
a nossa imaginação.
Que te acompanhou muito,
que nos
não é?
Acompanha, que, não é?
Sim.
Imenso.
Sim,
então, não ter esse sítio, estar sempre com pessoas, estar sempre. Onde é que foi o verbo estar? Agora é tu estar, eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vós estás, eles estão.
Eu acho que o estar está muito bem emprego.
Estar!
Acho que disseste muito bem.
Mas é que nós todos dizemos, acabamos por dizer, toda a gente é estar,
é
eu estou.
É verdade, tens razão.
Estou. Onde é que foi este estar?
Tens razão.
Enerva-me um bocado isto.
Ai, olha, eu devo
mas
dizer
eu,
isso tantas mas vezes
também,
por dia.
Mas eu também. O estar vai-se perder, vocês vão ver. Vai-se perder, vai deixar de ser verbo.
Agora, a partir de agora, quando falar, vou ter cuidado.
Mas eu também. Eu volto atrás para voltar a dizer... Para voltar
sim,
a dizer.
Sim.
Voltar a dizer. Tenho que falar como deve ser.
Estamos a proferir qualquer coisa. Sim, eu estou a perceber.
Mas o que é que nós estávamos a falar?
Estou a perceber o que tu estavas a dizer.
Estás? Ainda bem que estás.
Tão difícil.
Estamos em sintonia. Yeah. Mas então a tal história de ir ou não para me perceber e tal é que quando eu era miúda,
sim,
eu era, a dada altura eu passei por bullying e foi chato. Eu tinha 9 anos, 10 aninhos, 10 uhum. aninhos e fui para ali, para o colégio inglês,
uhum.
um dos vários em que eu andei,
uhum.
fui ali para o colégio inglês e fui massacrada porque era gorducha, porque tinha o cabelo.
Tens um cabelo tão lindo.
Tenho
cada
o cabelo
vez que
todo
me lembra
daquele
dos teus telediscos, com aquele cabelo lindo.
Obrigada.
Ai, eu adoro.
Tenho que te vir visitar.
Adoro
mais vezes,
mesmo, adoro. Tão bom.
E então, tinha o cabelo assim, e naquela altura, num colégio com aquelas características,
claro.
Era terrível. Era gorducha,
claro.
Usava óculos e era terrível. E eles chamavam-me Gungunhana. O Gunhara foi o último imperador de Moçambique.
Sim,
que era gordo, era
gordo
e tal. Então, os miúdos são incríveis, são muito maus. O que é que eu, como é que eu resolvia a coisa? Eu não ia me queixar à minha mãe, não me iria queixar à minha mãe porque isso vinha dela, não ia dizer. Portanto, comecei a dar tareia neles.
Boa!
Eu era grande.
Não podia dizer isto, desculpem meninos, não façam isso.
Façam. Comecei a dar tareias, eles me iam chatear, sim. Mas eu tenho essa sensação e eu lembro-me. De fugir, eu fugia deles, eu já fiz, aquilo era um sofrimento, porque eles vinham para a gungunha, caixa de óculos, não sei o quê. E eu fugia, não queria e tal, mas quando os enfrentava, eles estavam mesmo ali
e portanto
dava-lhes com toda a gana.
E eles ficaram esclarecidos.
Ah, não,
ou não?
Acho que acabei por ser expulsa lá da escola.
Convidada a sair.
Era assim que se dizia, fui convidada a sair por causa de.
Eu tenho uma grande predileção por pessoas que são convidadas a sair de colégios.
Ah, eu fui de 5.
Ai, que bom, eu vi logo.
Então acho que.
Eu vi logo.
5.
Não, pois.
Era uma coisa muito incrível dizer convidada a sair. Era uma coisa muito violenta, aliás. E então...
mas foste muito coerente. Sem 5 é uma coisa brutal. Portanto, eras contra aquele sistema, aquela formatação.
Era estranho. Primeiro foi o St. Julian's,
uhum.
depois foi a Bafureira. É que a pessoa arranjava sempre maneira de se pirar de lá e foi um disparate. E a seguir foi o Ramalhão.
Sim.
Depois foi o Liceu do. Não, depois do Ramalhão foi o Nuno Álvares em Tomar, o Colégio Nuno Álvares, que era um reformatório na realidade. Era um colégio para
que Maria João,
para delinquentes, sabes? Para que miúdos delinquentes, mas que tinham, cujas famílias tinham algumas possibilidades de os pôr lá e tal. Bem, só as histórias que eu tenho aí.
Que maravilha!
Dizer. E só lá estive tipo 2 meses, porque também me puseram a andar.
E com 2 meses, tu
dois ou três. Mas aquilo, eu não me lembro, aquilo não era uma coisa rebelde e tal, não. Aquilo era uma coisa dolorosa.
Era uma coisa, sim, pois, se
para
calhar.
Para ter uma história engraçada.
Então, conta-nos.
Por exemplo, nesse Nuno Álvares, era interno, era um colégio interno, em Tomar. Portanto, seguir às aulas tínhamos que ter estudo, tínhamos estudo com o professor. E um dia eu levanto-me, nem sei se isto é uma coisa de que eu me orgulho ou que possa dizer. Mas
diz,
eu digo,
diz.
O moço tem que ir ganhando orgulho dos disparates que fez, porque senão é um sofrimento terrível.
Nem mais.
Então o que é que eu fiz? Eu estava aflita para ir à casa de banho, então eu levantei-me e disse: posso ir à casa de banho? E ela já, coitada, devia sofrer, professora, e ela disse: professora, posso ir à casa de banho? E ela, assim, sim, vão fumar, não é? Não vai nada à casa de banho, agora aguenta-se aí que ainda falta meia hora, não sei o quê. Eu estou mesmo aflita, eu estive aqui a aguentar-me, por favor, deixe-me ir à casa de banho. Ah, sim, sim, eu não vou ali, acho que os portugueses, ela irritou-se e disse: não faça aí. E eu fiz.
Safada.
Bem, a professora. Quer dizer, não fiz. Eu agachei-me e disse:
claro. Quer mesmo? A dizer,
agachei-me,
e ela...
sem eu talvez um pinguito, a mulher teve um ataque de estria. Eu penso assim, fiquei de castigo, portanto não podia sair aos fins de semana, que era o castigo maior que se podia fazer, não podíamos ir a casa, portanto eu fugia, tinha que fugir. Pá, isto era ongoing.
Que horror. Epá, poça, mas também que severidade, não é? Pronto, mas isso
era um colégio assim, era um colégio. Tinha as nossas bibs eram aos quadradinhos vermelhos e brancos e tinha que ser por aqui. E depois tínhamos uma capa, tipo capa de Coimbra, tem mais valor, essas capas. E depois nós tínhamos umas coisas por aqui. E depois nós íamos ter aulas ao masculino, era assim que chamava. Nós ficámos no feminino, dormimos lá nos equipos, depois tínhamos aulas no masculino, em que nós ficámos da parte da frente e os rapazes da parte de trás.
Claro.
E então, no caminho entre o feminino e o masculino,
como é que era?
As nossas batas iam subindo, a gente enrolava, chegava lá. Para
assim, pelo menos no caminho, que uma pessoa fosse mais bem disposta, não é?
E havia um parceiro meu que eu sempre, pirava, que nós, eu encontrava sempre no comboio, quando fugíamos da escola, aquilo também, que se chamavam o Kim Picareta. Kim Picareta, se me estás a ouvir, fala comigo, por favor, que eu não sei o que tinha. Que tinha um nariz, era Picareta porque tinha um nariz, eu nunca vi um nariz daqueles, que ele era baixo, tinha um nariz assim.
Mas dá imensa personalidade, um nariz grande, não é? Eu gosto muito também.
Faz-nos sonhar com...
Já percebi. Se calhar é por isso que eu gosto tanto. Não
sei. Dos narizes grandes. Exato.
E pronto, o programa acabou. Bom ano.
Foi assim. Mas pronto. Mas olha que ele depois... Eu perdi-lhe... Eu tinha 16 anos... Perdi-lhe, ou 15 ou 16, perdi o rastro dele, encontrei-o. Já estava no OT, uma vez no OT ele aparece lá e tinha acabado de ser operado ao nariz. Então tinha
fez
dois pences.
Uma correção?
Assim. Lê lá. Tinha dois pences aqui, dois coisas de algodão enfiados no nariz.
E dói imenso.
E deixe, sangrava. E de vez em quando sangrava, ele ia para lá. Era de extrema direita, dizia ele. Era das brigadas não sei do quê.
Ai, que
era uma meia leca, ele era baixinho. Mas para mim era incrível.
Pois,
e nós éramos, tínhamos
amigo,
esta história toda.
Complicidade, esta complicidade.
Nós fugimos da escola e vimos no comboio assim, os dois.
Claro. Em cumplicidade, não é?
Mas tinha e operou, é assim uma coisa que eu não consigo perceber.
Como é que é possível?
Mas aquilo era terrível. Pois, aquilo era tipo era, assim, pois. Juro. Estão a ver? Era tipo assim.
Era tipo catatua.
E depois, a última vez que eu vi era assim, a direito, direitinho ali o nariz, todo inchado.
Pois, à extrema-direita mesmo, uma coisa
volto
assim.
A dizer, eu nem sei o teu nome a sério, mas que Picareta, se me estiveres a ouvir, fala comigo, por favor. Chamava-me Picareta por causa do nariz,
claro, claro.
Oh, por favor, fala comigo, entre em contacto comigo, eu gostava muito de te ver.
Que engraçado, tão gira, bem, a história é incrível. Bem, adorei, esta música era linda. Bem, então vamos aqui passar para este segundo tema que tu trouxeste, também com o Mário Lajinha, que é absolutamente lindo, e eu já conhecia, Sete Facadas. Vamos ouvir e já falamos, vamos lá.
Este Sete Facadas tem uma história muito gira.
Então,
com o meu parceiro Mário. Vocês sabem que ele se chama Mário João?
Mário João?
Quais são as probabilidades disto acontecer? Ele chama-se Mário João e eu chamo-me
Mário
João.
O Mário deve ser uma pessoa incrível.
É um fofo. É...
Tenho a ideia que ele deve ser mesmo uma pessoa.
Ele pode ser tudo, graças a Deus. Ele pode ser tudo, pode ser torto, pode ser teimoso. Bem teimoso, eu nunca vi uma coisa tão teimosa. Aquilo parecia que eu é que era xará, xará e tal, mas quem mandava era ele.
Era ele.
Touro, portanto, mas... liga, roda de terra, liga, ele. Não se dava por nada, mas quem manda. Ele diz que perdeu os agudos da sua voz a discutir comigo.
Ui!
Mas esta história, nós fomos para o Brasil.
Sim.
Para fazer um disco que foi uma encomenda da comissão para aquilo tinha um nome grande, comissão para as comemorações dos descobrimentos portugueses.
Okay.
Portanto, eles convidaram-nos, encomendaram-nos para ir ao Brasil e fazer sobre o Brasil e sobre as culturas do Índico. E então esse para o Brasil nós fomos e estivemos na Bahia. Não, era na Bahia. Era na Bahia.
Ai, é tão lindo.
E tínhamos um motorista que nós encontramos de táxi, ruivo, com a cara toda vermelha, mais do que eu, ainda mais do que eu, mas com alergia. Ele não tinha alergia, eu acho que ele todo era uma alergia.
Pois.
Todo vermelhugo, assim, com as veias salientes e tal, tinha olhos claros, ruivo, e andava no táxi e começou para lá a contar uma história mirabolante que ele tinha não sei quê e que nananã, e depois teve preso porque disseram que ele tinha morto não sei quem lá no bar, mas ele não tinha nada morto, que é isso, é isso, era o que eles estavam a dizer e tal, assim, uma história muito estranha, muito coisa, e nós os dois assim a olhar, e contou uma outra história maravilhosa. Ele disse, e a minha mulher, que ele falava pelos cotovelos, a minha mulher, eu tinha uma mulher que eu amava muito do coração, e depois eu fui preso. E depois quando eu cheguei e depois de sair de estar preso, ela já não estava lá e eu não podia viver sem esta mulher. Fui à procura dela pelas aldeias lá ao pé, pelas vilas e tal, e um dia o Mário jura a pé juntos que não foi isto que aconteceu, mas eu juro a pé juntos que foi isto que aconteceu. E ele disse que um dia chegou a uma aldeia e andou, caminhou nas ruas e começou a cheirar. A dada altura ele parou embaixo de um prédio, começou assim a olhar à volta e começou... Vira-se para trás, olha para cima e no balcão estão as cuequinhas, as calcinhas, que eram da mulher. E ele descobriu isto assim. Ai, e ele diz, maravilha. Ele descobriu, subiu, atirou-se ao chão, o joelho no chão, isto é o que ele diz, ou o que eu imagino. Atirou-se ao chão e pediu-lhe para ela voltar para ele.
Que maravilha.
E descobriu pelo cheiro. O Mário diz que é treta. Que é, eu é que inventei. Mas não é, foi, eu acho absolutamente maravilhoso.
Que maravilha.
Que chegue.
O cheiro é uma coisa, é uma coisa muito, muito importante.
Estás a ver?
É
um nós sentido. Mulheres, a gente acredita nisto.
Ah, completamente. É um ele sentido chegou muito importante.
E descobriu pelo cheiro. Ele descobriu as cuecas dela, as calcinhas dela. Eu imagino assim, a olhar. E a fazer assim. E estavam lá as calcinhas, assim, lavadinhas. Não é lindo? Eu acho que é lindo.
É, só de imaginar é bonito. Só de imaginar
e
é
então,
bonito.
Eu depois fiz uma letra que sim. tinha... Que tinha com base nestas histórias nesta que ele história, contava,
sim.
e isto era muito maior, o Mário é que começou a cortar, porque eu também ia pois. Com esta história e contava outra, e pronto, e foi assim.
Bem, eu acho lindíssimo. Até a musicalidade é linda, mas depois, de facto, com essa história, então ainda fica mais rica, não é? É muito, muito bonita. Bem, então ainda temos aqui uma terceira música, também com o Mário Lajinha. Que é linda, 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 e tem um título que eu acho ainda incrível. Em tão pouco tempo escureceu tanto. Há alturas assim da vida, não é? Em tão pouco tempo escurecer. Mas pronto, acontece. Vamos ouvir. Então, Maria, estavas-me a dizer aqui em Off the Record que tiveste esta, que este título te apareceu a algures numa viagem entre... Queres contar-nos? Entre o Rio de Janeiro e...
Entre o Rio de Janeiro e a Bahia. Sim. Quando nós estivemos a gravar o Churinho Feliz, o disco lá, uhum. e gravámos no Rio de Janeiro, embaixo do Cristo Redentor, num estúdio que se via, o Cristo Redentor acolá. E depois fomos gravar o Gilberto Gil e ele ia cantar dois temas comigo, tocar uhum. connosco, num estúdio na Bahia. E nós fomos. Este nome apareceu durante essa viagem. Que de repente ficou aquilo, ficou cheio de nuvens, estava um sol esplendoroso, de repente ficou cheio de nuvens. E eu disse para o Mário: Ana, então, Paulo, já viste, em tão pouco tempo escureceu tanto. Depois fiquei um minuto assim e pensei: Mário, já sei, aquela música pequenita vai-se mesmo chamar assim.
E mesmo esta.
Eu costumava dar, naquela altura, nomes a tudo. Era eu que dava o nome.
Era? Olha, é e deste bons nomes. Deste bons nomes.
Eu também acho.
Muito bons
às
nomes.
Às vezes eu dava os nomes antes das muito coisas
certeiros,
existirem.
Muito certeiros.
Antes das coisas existirem, eu dou os nomes. E depois uma pessoa encaixa e faz
e
a coisa existir.
E depois incorpora. Olha, e diz-me uma coisa. Eu sou muito apaixonada por Gilberto. Eu adoro música brasileira. Mesmo muito, muito. Mas o Gilberto Gil, eu acho que deve ser assim uma pessoa, eu acho, muito inspiradora, não é?
Também tenho uma história com ele. Tenho várias histórias que eu já
nós só aquela música do Vamos Fugir, eu não aguento. Dá-me logo vontade de pegar numa mala, assim, em três t-shirts
então,
e de ir embora.
Então, essa.
Vamos fugir de outro lugar, baby. Vamos fugir. É linda. É assim, qualquer coisa, dá logo vontade da pessoa. Bora, vamos embora. E assim uma coisa, como é que é trabalhar assim com o Gilberto Gil?
Aquela foi.
Ele é um ser simples, é um ser.
Naquela altura ele sempre foi assim. Nós fizemos, acho que quatro. Eu fiz quatro coisas, quatro concertos com ele. Fiz um, fizemos um na Tunísia, um festival em que lá estávamos e fizemos juntos. Fiz outro aqui no, ali em Monsanto, que eram uns concertos, tal, eu estava lá. E fiz dois. Fiz cinco. Fiz um na Bahia que ele
Epá, que
convidou-me para
espetáculo!
ir, convidou-me
Tão
para
bonito.
ir lá e depois fizemos dois que se chamava Pão, era o Pão Music, que era tinha o sponsor do Pão de Açúcar em que músicos brasileiros convidavam portugueses. E ele
Grande
convidou-me e
pinta.
o Mário e nós tocámos na praia de Ipanema ou do Ipanema ou Copacabana, já me lembro bem. Milhares de pessoas lá à frente, era
Show.
Gilberto Gil! E depois Maria João e Maria Nhinha!
Epá, que
E a orquestra e
estrondo.
não sei o que nós
Que
fizemos,
estrondo.
e no dia a seguir apanhámos um avião particular, porque no
Sim.
dia a seguir tínhamos que ir, todos juntos, a equipe
Sim.
toda, tínhamos que cantar no Ibirapuera em São Paulo, às 11 da manhã. Pá, estava milhares de pessoas lá, às 11 da manhã uma pessoa até fica.
Uau,
Assim,
uau.
sem. E ele é uma gentileza de pessoa, extremamente educado, inteligente. Naquela altura ele era macrobiótico e vinha sempre com a sua assistente. E chegou lá ao estúdio, um calor, eu pelo menos lembro-me que estava cheio de calor, eu e o Mário. E ele chegou lá todo vestido de branco, com uma coisa, parecia um guru, Gandhi, sei
Leveza.
lá, uma leveza, e mais, e a senhora que vinha com ele, muito simpática, que tinha uns bolinhos macrobióticos que eu comi todos, todos,
Eram
tal era o.
bons, eram deliciosos.
Não, é porque eu estava muito nervosa. Então ele ia falando e eu ia comendo, depois ia comendo o outro, ia comendo o outro. E depois ele gravou, nós tínhamos os dois temas, um deles que era um amor. Nós dissemos, oh Gil e tal, e ele dizia, ah, isso não é muito a minha coisa, não estou muito habituada, não, não sei quê, não sei bem e tal, e nanã. A coisa africana ele adorou lá o primeiro. E depois, nesse ele disse, e depois cantou e pregou-me uma chazada. Foi mesmo assim, ah, pá, não tenho nada que mostrar, dizia, era, o que ele fez foi, não tenho nada que mostrar, tenho apenas que cantar. Portanto, tu ouves essa versão e tu vês a minha coisa mais ou menos, e ele esplendoroso a cantar a tal música, aquilo afinal não sei o quê, que afinal gostou imenso e que afinal não estava habituado, não sei o quê. É uma delícia de pessoa, nós estivemos com ele, portanto, essas outras vezes, e eu achei-o.
Aí, vocês, pelos vistos, já estiveram juntos muitas vezes, não é?
Já.
Portanto, é porque há aí uma grande sintonia entre vocês os três, não é? Tão bonito.
Infelizmente ele esteve cá e eu tinha bilhetes e tudo, comprei tudo e.
Não conseguiste ir.
Não, porque apareceu um concerto para eu ir
Claro,
e eu fui.
tinhas que ir trabalhar.
Porque esse é o meu primeiro amor.
Claro.
Esse é o meu grande amor.
Claro.
Para além do meu filho. O meu filho e a música.
E a música, tão bonita. Ah, pá, que maravilha.
Por isso é que eu me pus a escolher só as minhas músicas, porque eu tenho tantas histórias. É que isto.
E histórias lindas. Não,
Para o ano
e...
faz 40 anos que eu ando
Oh,
nisto.
Maria, é mesmo um prazer
Ui,
ter,
perdão.
mesmo um prazer ouvir estas histórias assim em primeira mão. Acho que está toda a gente deliciada, pregada aqui ao Spotify, ao YouTube, à televisão, a ouvir estas tuas histórias maravilhosas. Bem, então, esta quarta música que tu trouxeste foi com um grupo, Ogre Electric, não é? Nesta música que se chama Tenho um Verdadeiro Amor. Coisa tão bonita. Vamos ouvir, vamos ver este videoclipe, não é? E depois já falamos. Vamos lá.
Confusco nas paredes.
janelas abertas no meu quarto, muitos pontos no quintal. Janelas abertas no meu quarto, muitos frutos no quintal. Mal me queres no meu cabelo, cabelo que é forte e farto.
Esta tua incursão por um grupo eletrónico, como é que surgiu? E há quanto tempo é que foi? Conta-nos lá.
Ora bem, eu comecei... Eu acho que o começo de tudo, da minha vontade e da minha curiosidade pela eletrónica, foi quando eu andei 2 anos como convidada do Joe Zawinul e do Syndicate. Porque ele tinha aquilo não era bem... Tinha aquela parafernália de teclados e para mim aquilo era eletrónica, aquilo era, pelo menos era elétrico. E eu queria muito fazer aquilo a dada altura, porque eu acho que é o dever de todo artista nós seguirmos caminho, não é? Nós continuarmos a fazer a nossa... Como é que eu ia dizer? A nossa vida, a nossa via.
Trilharem, não é?
A gente tem que arriscar tudo, dar meia volta, começar do princípio, fazer outras coisas, arriscar sempre, estender os nossos limites. E eu queria fazer também outras coisas, porque com o Mário foram, só na parceria maior, um bocado maior, foram 26 anos a fazer daquela coisa... jazz world music, não é? Que fomos nós que fizemos e que começámos, devemos dizer, e que foi muito importante, mas também a gente tem que andar para outros sítios e fazer outras coisas para além disto. Nós continuamos a tocar juntos, mas a gente continuou, eu senti esta necessidade e tentei fazer isto com o Mário, não deu, porque nem eu nem ele crescemos dessa maneira, talvez uma coisa geracional. Crescemos com esta coisa acústica, eu tocar piano, eu cantar e tal. E esta coisa eletrónica apareceu quando eu conheci o João Farinha e as músicas que sabem, não é?
E que estão habituados e que cresceram, que já conhecem, se calhar, etc. E já têm ouvido, não é?
Pois, de maneira que foi nesta altura. O Ogres já existe há 12 anos, 12 ou 13. Já existe há um tempo. Nós fomos andando, primeiro éramos um quinteto com o Júlio Rezende. O Joel Silva, mas a coisa acústica, como sempre a coisa eletrónica, não sei como é que é, o piano dava sempre uma abada aos teclados, porque é orgânica, é coisa orgânica, não é? E eu queria mesmo, eu tinha muita necessidade de fazer, e fizemos um disco assim, o Eletrodoméstico, mas eu queria muito fazer uma coisa mesmo eletrónica,
acho
o mais
bonito,
fundamental possível.
Tu não teres medo, não teres tido medo, não é? Nestes quase 40 anos, que estavas-nos a dizer que para o ano já fazes os teus 40 anos nisto tudo, não teres tido medo de arriscar, é muito bonito, não é? É muito corajoso.
Nem pensei nisso, acho eu.
Porque eu acho que há artistas, não é? Por aquilo que nós vimos, que depois acabam por estagnar, por terem medo, se calhar, de arriscar, de não se darem bem, não é? Acho isso tão bonito e é mesmo a alma do artista, eu acho que é assim.
Sim, acho que nós temos que fazer isso, claro que
é muito bonito.
Claro que uma pessoa corre o risco de ser cruelmente massacrado, mas não interessa, a mim interessa mesmo
cumprir-me, não é? Cumprir-te. Não, eu também me ando a cumprir, temos que nos cumprir, tem que ser,
é, não é?
Boa, é isso mesmo. Temos que nos cumprir. Bem, então, quinta música que a Maria João nos trouxe, ainda aqui neste tempo do Ogre Elétrico, aqui com este grupo incrível, Love Looks Not With The Eyes. Vamos ouvir e já falamos.
Love looks not with the eyes, but with
Esta música dá para embalar e dá para fazer uma data de coisas, não é?
Foi o João Farinha, foi a composição do João Farinha, tem os arranjos da Sarah Ross e foi pertence a um disco que se chama Songs for Shakespeare.
É linda.
Que também veio de uma encomenda. Eu por acaso adoro encomendas, porque nos leva para sítios para onde naturalmente se calhar não iríamos.
E então, fora de pé, não é?
Fora de pé. Foi também uma encomenda de um festival da Hungria, em Gyula. Gyula, que nos encomendou para nós fazermos aquilo. É um festival, há imensos festivais de Shakespeare, ou cerca de Shakespeare, sobretudo no norte da Europa, é incrível.
E com vários Europa tipos de música e vários tipos
não, música, há teatros, tem festivais com teatros e tal, mas como não havia, esse organizador pediu, encomendou-nos que fizéssemos e nós fizemos, assim.
Que bonito.
Incrível, ela é incrível. My only love sprung from my only hate. Too early seen, unknown, and known too late. Oh, prodigious birth of love it is to me, that I may love a loathed enemy.
Uau!
The Romeo and
Juliet. Que maravilha!
Uma coisa, o Master William era, toda a gente sabe, um gênio, era genial. É tão atual, o que ele escreveu é tão atual, é incrível.
Que bonito. Bem, e terem transformado isso, não é? E haver ainda pessoas a fazerem festivais e encomendar e fazerem este tipo de encomendas é incrível. É
já
lindo.
Viste a minha sorte?
É lindo.
E às vezes fica a pensar, ou quando me queixo, quando me disto ou daquilo, fica a pensar, puxa, já viste a tua sorte, João? Que é isso?
Mas também sorte dos outros, porque também foram muito certeiros em nem ter contigo, não é? Porque eles sabiam de alguma maneira.
Ah, mas eu sou muito fácil. Que... Eu pus-me a jeito. Eu pus mesmo a jeito. Ele disse, nós temos uns festivais. Eu disse, olha, tu era, se calhar era, nos encomendavas e nós fazíamos tal e não, que é bom. Que achas? Não era incrível? Isto tudo em inglês, porque ele era húngaro, claro. E eu não sei falar. E ele também fala português. Então, aqui, e ele disse,
E tu com tantas...
Passado uma semana...
Lá estava
e também
com tanta presença em colégios internacionais como tu tiveste, não é?
Internos.
Tu privaste muito com pessoas a falar muito bem inglês, portanto tens um inglês magnífico, de certeza, e portanto davas pano para mangas nisto, claro. Bem, muito bem, então agora vamos passar aqui para a tua sexta canção, aqui com um outro intérprete incrível, o Ginga, não é? Neste Catavento e Girassol. Vamos ouvir e já falamos com a Maria João. Vamos lá.
Meu catavento tem dentro, quero o lado de fora do teu girassol, entre o escancar e o contigo, entre o pedir sustenido e você riu de mal. Você só pensa no espaço. Eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio. Você é litorânea. Quando eu respeito os sinais, vejo você de patins, vindo na contramão. Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega. Nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro. Espelho. cinzento e a flor, um torce para mim a Pharaoh.
Então, Maria João, este Catavento e Girassol, este teu projeto que tu, esta parceria que tu fizeste com o Guinga e que ainda fizeste alguns discos com ele, como é que surgiu este maravilhoso encontro?
Na escola onde eu dou aulas, que é a ESMEL, a Escola Superior de Música de Lisboa, um dia uma aluna minha fez, uma aluna de canto, fez um programinha, tinha que fazer um programinha durante meia hora acerca de um tal Guinga, que eu não conhecia, e foi uma surpresa para mim também. Tinha bem 4 músicas e eu fiquei absolutamente de boca aberta. Que compositor maravilhoso, que as letras, que não são dele, mas são do Aldir e de outros parceiros. E eu achei, epá, que incrível, fiquei, olha, esta é uma nova pessoa para eu conhecer. Passado um mês, vê lá, e depois não pensei nisso, não é? Quer dizer, fiquei a pensar e tal, mas passado um mês liga-me um tal Pavan, que era agente de um tal Guinga,
que engraçado,
a convidar-me, a dizer que o Guinga tinha visto uma vez no tal concerto do Gil na praia de Ipanema, tinha dito, que maluco, aquela é maluca e não sei o quê. Então tinha-me telefonado, queria convidar para eu ir ao Brasil e não só, para fazermos uma parceria. Uau. Para eu cantar o seu repertório.
Incrível. Tão bonita.
Quais são as probabilidades disto acontecer? Passado um mês daquilo se ter passado.
Incrível. A vida é incrível.
A vida é incrível. E eu disse logo, claro. Sim.
Claro,
e fui. E encontrei no epá, foi incrível, foi muito incrível. O Guinga é uma pessoa muito, muito particular, muito noturna, digo eu, e eu é mais assim, não é? Tá? E levámos um tempo para nos encaixar bem, não é? Porque eu vinha de outro lugar, do sítio da improvisação, da liberdade, e eu gosto das suas músicas, como elas são e tal e tal. E agora já desistiu e deixou-me...
fazer ao jeito da Maria João.
Também tenho uma história com ele, que ele, a dada altura, então, isto foi em 2012 e até agora nós fizemos um concerto no outro dia no Museu do Oriente, aqui em Lisboa, no princípio, quando é que foi? Em novembro, dia 19 de novembro, ele esteve cá e fizemos um concerto. Portanto, isto já dura desde 2012, mas há alguns lá para trás, ele vinha com a coisa do fado. E também é essa história. E o fado, e falava, não sei o quê, depois dos concertos, e vinha e falava, é o fado. E eu dizia, mestre, eu não tenho, a coisa não é... Está a ver, minha mãe é africana, eu também me considero, eu gosto de cor, ritmo, tal. Não tenho jeito, não tenho habilidade, eu amo ouvir a cantores magníficos. Cantoras e cantores fadistas magníficos, mas eu não tenho habilidade e tal. E ele voltava à casa e fiquei irritada, a tal história da pera, que não dei pera nenhuma, claro, mas fiquei irritada durante um concerto, que foi até no Sesc Pompeia, lá no Brasil. Depois do... Ele tem uma música que é O Coco do Coco, que é assim: Moça donzela na renega um bom coco, nem a mãe dela, nem a tia, nem a madrinha, num coco toco que faz muito, acha pouco, em rala rala é que se educa a molhadinha. Moça donzela, e que é uma coisa que tem uma letra do Aldir Blanc super brejeira, super malandra, mas não sei o quê. E ele tinha estado antes do concerto a seringar-me a cabeça por causa da história do fado. Então, quando acabou esse Moça donzela, eu disse: é fado, não é? Durante o concerto. É o fado, não é? Então, esse aqui. Ah, é? Então, espera lá. Moça donzela, não a renega um bom coco, nem a mãe dela, nem as tia, nem a madrinha, num coco estou com quem faz muito e acha pouco, em rala rala é que se educa a molhadinha. Se tu não peca meu bem, caia, peca, nem, nem, vira polícia da xereca da vizinha. Se tu se guarda e não tem, tem croada que nem ovo no cu da galinha. Não tem cinismo quem diz, entre a santa e a meretriz, só muda a forma com que as duas se arreganha. Eu só me queixo se criar teia de aranha, quem nega está de manha, o faz pouco que gozou. No tempo em que eu casei de véu com meu marido, era virgem nos ouvidos e ele nunca reclamou. Para ser sincero, eu acho que isso até facilitou.
Que maravilha!
E depois ouvirem bem, ele disse assim: e aí? Gostou? E estranho começar aqui, ele assim. Que horror, João.
Assim, como é que é possível? Foi demais.
Isto ficou uma graça. Eu tenho que contar isto de vez em quando. Mesmo nos concertos que ele fica. É.
Foi
eu queria falar, não queria. Toma.
Foi incrível. Como é que tu de repente saltas?
E ela dizer, mas eu estava mesmo irritada. E assim, ah é? Então quero ouvir. Ah. E depois ele no fim. Que horror, João.
Como é que é possível? Como horror! Estava
maravilhoso! É o coco do coco! Este fadinho, desta forma, não existe lá nenhum, é só o cantador.
Adorei, adorei, adorei. Não, não concordo nada. Adorei mesmo. É pá, incrível, incrível. Eu adorei. Muito obrigada por este bocadinho.
E eu sei a versão. Babada. Eu sei a versão dos dois. Eu sei a versão dele, que ele este coco do coco. Já viste? É uma malandragem pegada. E ele dizia. Ele dizia. E vergonha, pode ser uma vergonha, porque é Aldir. Aldir, eu disse que era uma letra acerca de um menininha e tal. É para eu cantar numa escola com meninas e tal. E ele vai e põe esta letra. E eu só dizia que vergonha, que vergonha. E depois eu ouvi também a versão do Aldir. A dizer, essa gente também poesia brejeira, que coisa, sempre que nós dei, então eu ouvi os dois a protestarem
Ai, que maravilha. Bem, adorei a história e adorei ouvir-te. Linda, essa voz completamente
bem, entupida, que eu estou um bocado entupida.
Não sei, não ouvi nada, para mim estava perfeita, adorei mesmo. Bem, então ok, ainda vamos aqui a uma música que tu nos trouxeste ainda com o Ginga, linda, que se chama Passarinhadeira.
Que é uma lindeza, não é?
Ai, é muito bonita.
Eu digo sempre, é a minha canção.
Passarinhadeira, só o nome é assim, qualquer coisa. Vamos ouvir e já falamos, vamos lá.
Sabia, vai dizer a ela todo o meu penar. Vai dizer a ela que eu vi. Esperar, sabia, todo meio-dia no batente da canção, pôs um tico-tico e eu por ela fico à espera. Ela traz a flor da mocidade dentro dela, feito tico-tico, traz no bico a primavera. O passarinho.
Toda meia-noite, num cantinho da
Passarinhadeira. Este nome faz-me logo lembrar.
No meio-dia, no cantinho da janela, pousa um tico-tico e eu por ela fico à espera. Ela traz a flor da mocidade dentro dela. É muito bonita esta música.
Eu lembro-me de estar. É lindo.
Nós fazermos, nós estamos lá. Esta não é do Alir. Passarinhadeira é do. Bem, agora não me lembro o nome. Mas uma vez fizemos uns concertos, eu e a Mónica Salmazo e ele, e o Ginga, também tem histórias. Mas ele dizer assim, então vamos escolher o que é que vocês fazem, vão fazer juntas e tal. Depois ele disse, passarinhadeira. E eu, não, passarinhadeira é só para mim. E a Mónica, credo.
É só minha, é
esta
minha.
É só para mim, esta é só para mim. Pá.
Ah, mas eu percebo, é muito bonita, muito...
Também tenho uma história com a Mónica.
Então vá.
Saber o que é que eu explico
partilhar?
Com as outras pessoas?
Queres partilhar?
É curtinha. Eu costumo usar, eu adoro coisas para pôr na cabeça. São cabeças. E tem um estilista, um designer de joias que faz coisas em alumínio fininho.
Uau.
Que se chama Paulo Bordin. Uhum. E que faz colares, anéis, não sei o quê. Que foi a Mónica que me apresentou.
Okay.
E eu fui ao ateliê dele e descobri coisas, tipo árvores, em cima de cômodas. E eu peguei na árvore e pus na cabeça. E a partir daí ele começou a fazer coisas para a cabeça.
Incrível.
Inclusive essas tais árvores. E eu então levava nesse tal concerto com o Guinga, levava com o Guinga e com a Mónica uma das árvores na cabeça.
Uau.
Tenho fotos.
Uau.
Dei no fim.
Tens que mandar.
Eu posso mostrar. Dei um abraço, abraçámos porque eu amo a Mónica. A Mónica é a maior. Adoro-a. A Mónica Salmazo. Então fomos para as duas, uma, assim no fim, no palco, e fomos uma para a outra. Ou no meio, já não me lembro. Com um grande abraço e abraçámos profundamente e ficámos presos.
Claro!
Na coisa que eu tinha na cabeça. Bem, e ficámos mesmo assim.
A sério?
Foi a vez que eu vi o Ginga rir a bom rir. Então saímos do palco, que era o Festival Vila Lobos, no Rio de Janeiro. Ficámos as duas coisadas. Pá,
entrelaçadas.
Eu mostro. Pá, foi uma risota, quer dizer, foi risota nada, que eu ia arrancando o meu cabelo todo para tirar aquilo, uma flita com ela.
Claro.
Nós fizemos siamesas pelo cabelo.
Foi ainda... Já estou a imaginar.
Estás a ver? Foi uma barraca. Uma vexame.
Mas um vexame bom, porque foi uma história que ficou para tudo sempre. Não,
mas
não é?
A coisa toda, nós íamos uma para a outra cheia de afeto, admiração, tudo sentimentos elevados.
Nobres, tudo nobre.
Nobres. Abraçamos e ficamos presas naquela coisa e não conseguimos ir para lado nenhum assim. Eu mostro que tenho
fotos.
Ai,
que maravilha! Adoro. Não, eu acho que esse cabelo é maravilhoso e adoro, e lembro-me de várias vezes que te vi na televisão e em espetáculos e tu com coisas lindas no cabelo.
Adoro.
E fica tão bem, faz parte dali da mise-en-scène, não é?
Adoro aquilo, adoro aquelas
tão
coisas
bonito.
E fico, e pronto, só que são
só que esses abraços nobres têm que ser assim mais ao longe.
Que foi um sucesso. Eu acho que eles depois...
Sucesso!
Lá o Pavan dizia, a gente vai passar a vender esse concerto, incluindo... Coisa em que ficámos felizes.
Ai, que maravilha.
Ai, meu Deus.
Ai, que espetáculo. Depois de já termos ouvido duas músicas do Ginga com a Maria João, achámos por bem, dado que isto é um espaço livre e de liberdade.
E não encontramos também a outra, é verdade? Aconteceu com frontalidade.
Como se ela era.
Não tem lado nenhum.
E uma vez que a Maria João ainda por cima fez esta improvisação só, tão somente com o Bobby McFerrin, que é uma sumidade da música, um homem absolutamente incrível naquela dicção dele e naquele ritmo que ele emprega à música dele.
Yeah. Could the first mystery guest come up, please? That would be great. Could the first mystery guest come up, please? That would be great. Whoever you are, come on. 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 Hey!
Yes, I'm a boy, 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 I'm
Este privilégio de teres feito este improviso com o Bobby McFerrin, conta-nos lá, Maria, como é que foi?
Foi uma felicidade. O que é felicidade? Aquilo foi uma felicidade, foi claro. Incrível estar ali no sítio. Uma pessoa só pode fazer uma coisa assim, improvisar, se estiver presente naquela altura ali com tudo. A pessoa tem que ir com tudo e tem que estar ali presente com o outro. Porque senão não consegue fazer aquilo. Claro. Quer dizer, não se consegue fazer, mas só tem que estar. É uma dança, sabes? Shall we dance? Shall we dance? Tu danças com o outro, danças com o outro, cheio de aventura e liberdade. E foi maravilhoso.
E sem se conhecerem.
Sem nos conhecer.
Que maravilha. Só com a linguagem da música,
sim?
Não é? Com
as vossas. Se eu fazer coisa, tu vais ver, tu vais te rir até, a dada altura.
Ai pá, que maravilha.
Então, somos sempre os meus caracóis.
É incrível. Um privilégio, não é? Um privilégio. E eles também tiveram um privilégio de apanhar-te aí nas curvas deles, não é?
Nas curvas da vida. Espero que sim. Foi bom. Acho que foi um momento. São privilégios, sim.
Privilégios mútuos, não é?
Sim.
Muito bem. Bem, então, este nono tema que tu nos trouxeste com um grupo incrível português, Buda Power Blues, que eu fiquei a conhecer e que não conhecia, estou rendida. Lindo mesmo, aqui em parceria contigo, nesta música que se chama I Lost a Friend. Vamos ouvir. I lost a friend to reality. Thank you.
foi uma coisa muito. Isto é uma banda de rock and roll power blues, não é? E acharam, convidaram assim. Eu também recebi um convite e eu disse: bora! E tivemos uma primeira reunião até em minha casa e falámos de falar de coisas, muitas coisas. E eu aqui lhe dizia: mais, vamos fazer aqui Led Zeppelin, vamos fazer não sei o quê, antes de haver música original, claro. E funcionámos incrivelmente bem.
Misturaram-se
bem. Incrivelmente bem. E ao princípio eu pensava: ah, pá, aquela voz que eu tenho, uma voz toda, ah, não é? E ele, que ele canta bem, que se farta o Buda. Mas é tudo, como deve ser o blues, como ele deve ser. Uma voz assim, e aquela coisa, eu não tenho essa coisa, nem vou fazer isso que dá cabo na minha garganta. Então, então ele veio, e aquilo encaixou muito bem.
Incrível.
Ficou muito bem. Gosto muito deles. Sinto alguma saudade agora.
Bom som.
Fizemos mesmo. Dois discos, assim, foi uma felicidade. Foi mesmo um privilégio, lá está. Foi uma felicidade.
Bem, que parceria boa. Olha, adorei. Fiquei super fã. Buda Power Blues. Muito bom mesmo.
O disco chama-se The Blues Experience.
Lindo mesmo. Acho que vale mesmo muito a pena ouvir. Bem, e para acabarmos aqui em beleza, não é? Numa música muito conhecida, eu lembro-me de ser miúda e de adorar esta música, miúda, sim, 18 anos, e adorar este teledisco, ficava a ouvir isto em loop. Mário Lajinha e a Maria João.
Mário João e Maria João.
É isso que eu ia dizer, é quase parecido.
Mas ele chama-se assim.
Fazer o Mário João.
Ele chama-se assim.
Tão bom. Bem, neste tema absolutamente maravilhoso, Beatriz, vamos ouvir.
Olha, será que ela é moça? Será que é o contrário? Será que é pintura? O rosto da atriz?
Mas e o vídeo, ai, se posso contar essa história do vídeo, acho que foi o nosso vídeo, o vídeo da nossa vida, porque tivemos a possibilidade de o fazer, a editora pagou para se fazer aquilo, e nós tivemos, foi filmado sobre o Tejo, uma grua gigante sobre o Tejo, que pendurava a mim e outra que pendurava o piano e o Mário, que estava super confortável, que estava ali pendurado como se fosse um gato, uma coisa aqui por dentro que me encheu as veias de feridas, e porque eu tinha que estar direita, não é?
Claro.
Senão ficamos assim pendurados, ficamos assim, então tinha que fazer força para estar direita e cantar ao mesmo tempo.
Com este ar gracioso.
Umas 8 horas naquilo. E então foi maravilhoso, porque atrás de nós, a 25 de Abril, estava acesa, eles acenderam as luzes que não eram comuns, naquela altura, acender-se as luzes da 25 de Abril durante a semana, penso, só acendiam durante o fim de semana, ou que era, e a 25 de Abril estava aberta, estava esplendorosa e brilhante, como se fosse uma árvore de Natal, só para nós, e a gente só se acotovelava e dizia, já viste, pá, tu já viste isto tudo para nós? E quando filmámos a outra parte, nas traseiras do Ritz, estava polícia, assim, um cordão e polícia.
Que maravilha.
Até parecíamos um grupo pop, daqueles mega famosos.
Super famosos.
Foi a única vez que tivemos a possibilidade de fazer um vídeo daqueles. E foi que te ganhou um prémio de criatividade.
A música é linda. A vossa interpretação é incrível. A série é incrível. A letra do Chico Buarque é...
É um
sonho, de facto.
E depois no dia seguinte, fomos para a Argentina.
Sim, logo no dia seguinte.
E eu com as ferilhas, como disse, levava o tempo todo. Ah, ai!
Que dor!
Portanto, há sempre um reverso das coisas, mas valeu tanto a pena.
É linda a música, eu acho que é completamente emblemático. O vídeo é lindo.
Foi muita sorte que eu tive. Ai, estou cheia de comichão. Estou com alergia. Porque estive a pintar a minha casa e a minha casa estava cheia de... Também tinha sítios com umidade, onde é com assim...
É maravilhoso.
E agora estou cheia de borbulhas.
Vieste ao sítio certo.
Mas ela vai
agora
safar.
A seguir, prescrição.
Exato, no fim.
É a minha singela maneira de retribuir esta tua generosidade tão boa.
Por favor, obrigada, tão boa mesmo. Obrigada eu.
Agora, antes de nos despedirmos daqui, só te quero fazer uma última pergunta que eu costumo fazer aos nossos melómanos. Imagina, Maria João, que agora o mundo anda muito doente, não é? Como nós sabemos, muitas guerras, muita fome, muita pobreza. Muita gente maluca, não é? Muito conflito, mas vamos imaginar que havia uma pausa, uma pausa disto tudo, e que as pessoas estavam a ouvir-nos no mundo inteiro e queriam ouvir de ti uma dica para nós vivermos todos um bocadinho melhor no nosso dia-a-dia, uma coisa que não implicasse dinheiro, que fosse só do dia-a-dia, que nós pudéssemos todos praticar assim de uma forma um bocadinho transversal. Eu sei que é difícil, mas... tanto em África como na Europa, tanto aprendermos todos uns com os outros, uma coisa prática.
That's a million dollar question.
Pois é.
Eu diria levantar-nos cheios de vontade e apetência pelo dia que aí vem, seja ele gloriosamente ensolarado ou com chuva boa que alimenta o planeta e mata a nossa sede, e exercer um pouco de solidariedade, de generosidade, de amor, de respeito pelos seres à nossa volta, os bichinhos também, que tanto sofrem, e talvez levar várias coisas com mais leveza, talvez, não é? Não ficarmos tão encrespados com as coisas, não levar tanto as coisas a peito. Eu acho que a generosidade e solidariedade e empatia e amor não são conceitos vãos, e se nós os exercermos e os exercitarmos, talvez a nossa vida seja um bocadinho melhor, e dormir bem, e ser vegan, e fazer exercício, e gostar de nós também, que eu acho extremamente
aceitar-nos
importante.
Também, não é?
Isso. Como é que tu disseste há bocado?
Cumprirmos. É verdade, é maravilhoso. Olha, adorei, adorei
Eu
ter-te
também,
aqui.
obrigada.
Foi mesmo super especial. Tu és uma pessoa incrível,
Oh, muito
muito
obrigada.
bonita, mesmo muito bonita, por fora, por dentro também, linda.
Obrigada.
Muito, muito truthful, não é?
Já
Assim,
estou
muito.
vermelha, já estou encarnada.
É, tão bom. Foi assim mesmo, ligação direta. João, muito obrigada. Continua, por favor, a criar e a trilhar esses caminhos todos diferentes, porque
Obrigada. Sim, farei.
nós precisamos todos disso, dessa coragem, não é? Dos artistas, do mundo artístico, para nós também, nas nossas vidas mais tranquilas, também irmos fazendo as nossas coisas. E és uma pessoa mesmo muito inspiradora.
Oh,
Muito
muito
obrigada
obrigada.
por teres vindo.
Obrigada eu.
Obrigada por terem estado desse lado. Até para a semana. Isto foi, assim, a melhor maneira de acabar o 2023. Em alta mesmo. Beijinhos. Tchau.
Beijinhos,
Tchau.
beijinhos.